Olá, meu jovem. Quer participar de um programa ao vivo e concorrer a prêmios? Então, realizamos quinzenalmente um programa de auditório ao vivo no Discord e você é o nosso convidado. E agora a Esquadra Fun tá com a gente distribuindo prêmios para todo mundo. O patrão ficou maluco, hein? Vai ter um kit completíssimo com bandeja, slick, mocó, piteira e muito mais. Lembrando que esse é um programa exclusivo para apoiadores. Porém, os três primeiros que vierem desse episódio lá na DM do arroba dinossauro na colheira vão poder participar do programa desse sábado. É isso, vem com a gente quinzenalmente aos sábados às 4h20 no Dino ao Vivo.
É um dinossauro na colheira, velho.
Como é que é?
Tira o dinossauro da colheira, velho.
What is love? E pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, esse é o Dinossauro na Coleira e hoje estamos aqui pra contar as histórias que desafiam os limites da ingestão de maconha, meus queridos. Eu sou o Jonatas e como sempre neste programa, nós não incentivamos o uso de drogas, mas se for usar, me chama. Aqui nessa bancada de hoje, a nossa princesinha maconha desse podcast, Carolina.
Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui ligeiramente acabada, me recuperando, mas sigo firme neste programa. Quem sentiu minha falta no último episódio?
E também o nosso Antônio Bandeiras, sul-mato-grossense, Rafael Jara.
Ô louco, Antônio Bandeiras, por essa eu não esperava. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Venho aqui direto do universo do chiado. Vocês vão ouvir ao longo desse episódio alguns chiados vindo do meu microfone que vocês já podem ter notado nos últimos episódios que tá surgindo aí e eu não sei como consertar. Então apoia a gente aí pra gente tentar resolver esse problema. Entendeu, gente?
Talvez a gente conserte, né?
Talvez com dinheiro isso se resolva. Então, apoia aí a gente, apoia nosso trabalho para que você não tenha que ouvir esse chiado toda vez que eu vou falar alguma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para as histórias.
Sim, sim. Cara, hoje a gente tem histórias de pessoas que largaram a mão nos comestíveis, cara. E se deram muito mal. Parece até a sessão da tarde, né?
Uma turminha do barulho.
Caramba, cara, nem me fala de comestível, porque toda vez que eu como um brisadeiro, eu dou uma leve passada mal, sabe? Tipo, mas eu já conversei com uma amiga minha que trabalha com culinária canábica, né? Tipo, questão medicinal e tal, através da culinária. E ela já falou que talvez eu esteja tomando a dose errada pro meu organismo, então... Tem todo um rolê, é bem, bem diferente do que só fumar um baseado, galera.
Sim, sim, né, cara? Tem toda uma questão de metabolização que é diferente quando você ingere a parada. Então, assim, sem contar no tempo, né, que dura o efeito, que você vai ter um efeito aí durando horas. Tipo, então se você passar mal, você fica passando mal muito tempo, né?
Sim, é uma coisa que as diferentes formas de se consumir a maconha, né? Tipo, basicamente tem três formas, né? De você ter acesso aos efeitos da cannabis no seu organismo, né? Pra ter contato aí com o sistema endocannabinoide. É você inalando, né? Tipo, que é ou por fumaça ou por vapor. É você ingerindo, né? Que aí é comendo ou bebendo alguma coisa. E é você passando na pele, né? Tipo, pelo tato, assim. Basicamente são essas três, né? Que aí é com pomada, com essas coisas. E aí, o que a galera fala é que, tipo, beleza. O baseado, você não controla a dose, né? Mas ele é mais rápido, é um efeito instantâneo. A ingestão demora mais tempo pra começar, né? Mas ela também dura mais tempo a brisa, né? E você controla a dose, diz que o da ingestão é essa grande diferença. Por isso que você consegue fazer remédio, né? Por isso que você consegue, sei lá, controlar bem a quantidade de THC em um prato de comida, né? Quando o Caio do Cozinha 420 me chapou o coco lá no Uruguai. Cada rodada de... A entrada tinha um nível de THC, né? O prato principal tinha outro, a sobremesa tá lá em cima, uma escadinha de manter louco, assim. Mas ao mesmo tempo, se você não tem esse controle de dose... é, você pode se dar mal, né? Porque aí você vai ter um efeito mais duradouro, por mais tempo e com uma dosagem acima do ideal, né? Então, agora a gente vai ter que ver... É, para você, ouvinte, aprender com quem fez errado, para você prestar atenção e não fazer a mesma coisa.
Ah, é?
Exatamente, nós temos todos esses usos aí. Tem mais usos também, né, cara?
Não, e tipo assim, o interessante é que eu vi num documentário, aquele documentário Rotten, falando sobre o mercado do cânhamo e tal, dos comestíveis, principalmente dos comestíveis. E aí falou que é diferente, tipo, a absorção é pelo fígado, né? E aí isso vai direto para a corrente sanguínea. Então é totalmente diferente, por exemplo, de uma absorção de você fumar um baseado, ir pro pulmão e ir direto para as vias aéreas e, tipo, pro cérebro, sabe? Tipo, é outro rolê, é outra ciência aí da cannabis. Mais uma coisa pra gente estudar e a gente... É saber para não precisar passar mal, né, gente? Todo mundo quer curtir de uma forma saudável. Isso que importa. Isso que importa.
Sim, sim. Vocês querem a informação chata?
Qual que é a informação chata?
É porque quando o Delta-9 THC ele é metabolizado pelo fígado, ela acaba se transformando num metabólito que é o Delta-11-hidroxi-THC, que é muito mais chapante, tá ligado? Tipo, é muito mais derrubante do que o Delta 9. Por isso que a gente tem... Quando a gente tem a crise do comestível, é a crise mesmo.
Caralho, hein?
É. Aí é o momento ciência, hein, ouvinte?
E hoje, ó... Que a gente teve aqui, ó... Três amigos entediados que decidiram fazer um brownie. Um cara que achou uma boa ideia laricar uma comida apimentada. Tem um outro cara que se empolgou num país legalizado e acabou chegando muito chapado num jantar com os sogros. Só rolê a família. Não tem nada de rua, de festa. É só gente em casa. Pra provar que em casa você consegue fazer merda.
Exatamente. Até porque é em casa que tem uma cozinha disponível pra você fazer merda.
Mas antes, né, da gente ir para as histórias aqui, eu só queria convidar você que está ouvindo a dar o follow aqui nesse podcast, se você não deu, avaliar com 5 estrelas. E também, galera, uma coisinha. Para quem não sabe, tá rolando quinzenalmente lá no nosso servidor do Discord o nosso Dino ao Vivo, que é simplesmente o nosso programa de auditório. Então, assim, você literalmente pode participar dos nossos game shows, jogar com a gente... Ganhar prêmios, né? E sair feliz. Aí ainda sair e fazer uma larica gostosa, se você ganhar um Pix da larica. Mas, da última vez, a gente ganhou um prêmio super legal. Qual foi o prêmio que a gente ganhou? Que a gente ganhou, não. Que o vencedor do game ganhou.
Olha, a gente teve um game... A gente teve um game valendo um pipe, né? Da Esquadra Fum. Não foi isso?
Foi.
Um dos games que a gente jogou... É, além de ter também um segundo lugar, um livreto Sativart carregado com piteira de vidro, né?
Sim.
E também o Pix da Larica também teve. Então, gente, você participando, o pior que pode acontecer é você passar vergonha e ficar registrado a sua vergonha pelo resto da existência da internet, mas você também pode ganhar uns prêmios cada vez mais fodas. Cada vez a gente tá fechando aí mais parceria, trazendo mais patrocínio aí, galera. Os prêmios vão ficando massa... E
sim,
você participando, cara, você apoia o nosso trabalho e ainda por cima pode ganhar coisa foda pra completar seu kit aí. Tem bastante coisa boa vindo.
Tem sorteios, tem o nosso grupo do Telegram lá que tem os nossos bastidores. Além dos sorteios, surpresa que rolam, né?
É, por exemplo, de cartela de adesivo, de algum kit de tabacaria. A gente sempre tá tentando trazer alguma coisa pra vocês aí no fim do mês. Pra todo mundo ficar feliz, né?
Sim.
Tá muito legal. Rolou agora também um conteúdo exclusivo lá no grupo do Telegram sobre a Expo Red Grow, com imagens inéditas que a gente fez lá. Então, os vídeos que vão sair no YouTube é sobre os negócios que estavam lá sendo apresentados pro público e o game show que a gente fez. Mas o suprassumo do conteúdo, né, as piadas e os lugares que a gente visitou, Tá tudo no mini vlog que a gente postou lá no grupo do Telegram.
Exclusivo, hein?
Vão ter vários sorteios surpresa aí e você nunca sabe quando vai ser o momento que eu vou sortear um porco nesse podcast.
Ah, o sonho do Jonatas é sortear um porco.
Eu queria ter um porquinho, eu super entraria nesse sorteio.
Não, vai chegar um momento que eu vou sortear um porco nesse podcast e velho, eu vou fazer essa logística acontecer pra entregar um porco onde for solicitado, entendeu? Onde for necessário, eu quero entregar esse porco.
Um porco leitão animal ou você vai fazer um porco canábico na casa, né? Com o chefe Caio, na casa da pessoa. Porque uma vez no Ano Novo, o Jonatas fez uma barriga de porco amarrada, recheada com farofa e os caralho, que ficou divina. Então, caralho. Assim, dependendo desse porco, eu entro nesse sorteio de olho fechado.
É, se quiser me chamar pra comer o porco, né? A gente vai, todo mundo. Chama a gente aqui, todo mundo, pra comer o porco.
Você
a gente
que decide o que fazer com o porco, né?
Gente, não vai ter sorteio de porco.
Nunca se sabe.
Ainda, ouvinte. Mas se você apoiar o nosso trabalho agora, você vai adiantar o porquinho. Sim. Aí, eventualmente, o porco hipotético.
Não, eu não acredito, gente, que em pleno 2022 a gente não tem a capacidade de desenvolver uma logística que faça isso. Eu acho que a gente consegue. Um dia a gente vai chegar lá.
Nós temos a tecnologia.
Temos.
Falta
temos
um
a tecnologia ao nosso favor e todo o Brasil contra nós e os veganos.
Mas é isso, apoia a gente lá no apoia-se, apoia.se/dinossauronacoleira, né? E conheça mais do nosso trabalho e continue aqui com a gente, né? Ouvindo o programa, se divertindo. Não esqueça de avaliar no Spotify.
De
então,
novo?
Se você já falou?
Já.
Então tá
não,
bom.
Não, mas avalia
então.
De novo. Ó. Lembrando aí, ó, ouvinte, você que aí pulou, a hora que o Jonatas falou, você já baixou o volume aí. Ah, eles vão fazer propaganda agora. Tá aí o lembrete, ó. Dá 5 estrelas pra gente aí no Spotify.
Não esquece. Então vamos pras histórias?
Bora.
Essa primeira história se chama 6 Mãos Bobas. Foi a primeira vez que eu quase morri comendo brownie. Ah, eu não dei o contexto, né? Mas essas histórias aqui, elas são do Reddit. Tem vários subreddits lá sobre maconha. E aí, achei essas histórias aqui que eu achei legal e quis trazer pra cá. Além do que, por que eu trouxe essas histórias? Porque nós precisamos que vocês nos mandem histórias. Então, se você tem uma história boa, se você tem uma história legal, uma história que você sempre quis contar, ou aquela história que você sempre conta, manda pra gente no nosso e-mail, saquedodinossauro@gmail.com.
Isso aí.
Isso aí, galera. Então vocês podem mandar histórias de primeiro back, histórias de dura, histórias de corre que vocês têm, que vocês achem legal. E se vocês também tiverem outras histórias, histórias do dia a dia, histórias de, sei lá, fui comprar um salgado e o tio foi homofóbico. Se você quiser contar... Se você quiser contar qualquer história, manda pra gente, que em algum momento eu tenho certeza que essa história será bem aproveitada e bem contada pela bancada do Dino. Então, não hesite e mande suas histórias pro saquedodinossauro@gmail.com ou lá na DM do @dinossauronacoleira no Twitter e no Instagram, tá bom, galera?
É isso. Então, vamos continuar aqui. Depois de uma festa, numa sexta-feira, fui dormir na casa de uma amiga minha. Qual o nome que a gente pode dar pra ela?
Eu pensei em Juno.
Em Juno?
Juno.
Mas, ó, tem uma, tem essa amiga, tem a outra amiga dele e tem ele.
A amiga com D, eu pensei em chamar de Dwight.
Dwight do The Office?
É, a gente terminou The Office e a gente tá muito triste.
Deu um vazio agora.
A D é uma mulher aqui também, né?
A D é outra mulher também.
Dá pra ser um outro nome nada a ver, né? Porque o nome que eu pensei é tipo Zé Colmeia, tá ligado?
Ele é o Zé Colmeia, no caso?
É, pode ser.
Ele é o Zé Colmeia, porque pode se ser. Empanturrou de brownie.
É. A história de um piquenique, é o Zé Colmeia.
E a amiga dele é...
Mary Jane.
Esse piquenique muito louco, né?
É um piquenique muito louco, cara. Adora, mano. Adora exploradora. Ó, é a Mary Jane, a Dora e o Zé Comeia.
É Dora Exploradora?
Dora Aventureira, né? Ou Dora Exploradora? Dora Aventureira.
Não, mas agora a gente vai fazer a Dora Exploradora.
Meu Deus, Jonas.
Dora Exploradora.
Agora é pra gente ser original. Então, é, a amiga dele é a Mary Jane, junto com a outra amiga, Dora Exploradora. Depois de uma festa, numa sexta-feira, fui dormir na casa de uma amiga minha, a Mary Jane, junto com outra amiga, a Dora Exploradora. A Mary Jane era amiga minha pra caralho e ficava por aí só. Mas a Dora Exploradora era sua amiga, não muito minha, e sabia que existia um interesse por parte dela. Eu até tinha uma quedinha pela Dora Exploradora, mas nessa festa se encontrava outra mina que eu me encarnava muito há muito tempo.
Eu adorei esse português. Encarnava.
É, eu não sei se isso é um português de Portugal, né?
Mas entendi o rolê, né? Tipo assim, ele foi dormir na casa da Mary Jane com a Dora Exploradora. A Dora Exploradora gostava dele. E ele também, tipo assim, não deixaria de pegar a Dora Exploradora. Mas ele só não ia pegar nessa noite porque tinha uma outra pessoa...
Isso.
Não identificada, um affair, que estava interessado nele e ele estava interessado nela há muito tempo. Então, com certeza, ele não ia desistir do crush... Por qualquer amiga, né? Tipo, uma amiga que ele poderia pegar a qualquer momento.
É, já começa todo errado, né? Porque ele tá aí... Ele podia ficar com ela e podia ficar com a outra menina lá também da festa. Só que ele tá assim, não, vou deixar ela aqui de step aqui pra depois, né? Sabendo que a menina gosta dele. Pelo menos eu acho.
É, não sei. Se eu tivesse muito afim de alguém e eu soubesse que tem outra pessoa que ficaria comigo qualquer dia da semana, entendeu? Uhum. Eu ia esperar o meu crush, né? Claro que eu não ia ficar com ele na frente da pessoa, porque eu acho isso muito baixo, né? Eu ia levar lá pra fora, fazer um negócio mais escondido. Mas... E depois, outro dia, eu ia falar... Pô, Dora, bora no cinema. Bora fazer alguma coisa. Entendeu?
Tem não, tudo pra eu acho tudo, que a gente tem que ser ético.
A gente começou com polêmicas aqui. Ah, eu acho que tudo bem conversado, né? Se é só alinhar as expectativas aí, dá pra todo mundo pegar todo mundo, vai ficar todo mundo feliz.
Exatamente.
Bem, rolê vai e vem, nós três éramos os únicos que fumavam, de modo que Mary Jane tinha a erva, porém não a seda.
Puta merda.
Dora Exploradora, também não, e tampouco eu.
Meu Deus, ninguém tinha a seda, gente.
É, esse é o nível dos maconheiros aqui que manda história no Reddit, galera. É por isso que a gente tem que ouvir as histórias de vocês. Que a galera aqui manda umas histórias do tipo... Ah, fui fumar maconha, foi três cabeças...
E ninguém tinha uma seda, cara.
Fumar um prensadinho de cinco.
É, e não teve um filho da puta pra levar uma seda, cara.
Não tinha nem de chavador, não tinha piteira, não tinha nada.
Três pessoas, cada um tava esperando ratear o isqueiro do outro, apareceu que ninguém tinha isqueiro, ninguém conseguiu nem ratear o isqueiro.
Cara, não tem, se não tem seda, o que que esses caras têm? Não tem nada.
Tá vendo?
Um prensadinho de cinco.
Só levaram o prensadinho e o isqueiro só.
E a vontade de fumar.
E a vontade. Vamos lá. Tinha ouvido falar que dava pra fumar na nota fiscal. Ah, não.
Puta merda, cara.
Foi uma experiência horrível e serviu só pra desperdiçar erva e 5 anos de pulmão saudável.
Menos 10 na live.
Tá, meio frustrados, festinha meh, famintos e sem janta, resolvemos ir logo pra casa da Mary Jane, que teve a brilhante ideia de fazer brownie.
É isso, né? Festa de adolescente, todo mundo ali olhando um pra cara do outro... Você fala que vai sair pra lanchar com seus amigos, ninguém lancha, você volta pra casa com fome. É, o lanche. E aí você volta pra casa, você também não pode comer, porque senão sua mãe vai estranhar, né? Então você tem que dormir com fome.
Minha mãe sofreu.
Meu Deus.
Não, mas caraca, isso é nossa cara, né, Carolina? A gente tá sempre num lugar chato e aí a gente vai pra casa porque em casa dá pra fumar maconha.
E comer.
Dá pra ficar em paz e comer.
Cara, eu ultimamente eu tenho me sentido muito reclusa em casa por causa disso. Porque, cara, não vale a pena. É sempre...
É uma saga.
É. Ainda mais morando na Baixada. É literalmente uma saga. Enfim, Rio de Janeiro, né? Mas vamos continuar aqui.
Chegando lá, como eu não tinha conseguido nada com a mina que eu me encarnava lá na festa, aí se fudeu. Bem feito. Principiei a tentar alguma coisa com a Dora Exploradora. Ah.
Partiu pro plano B, né? Ok, é. Válido. Ele tentou.
A gente ficou vendo TV e pá, enquanto a Mary Jane fazia os brownies na cozinha. Ela fez uma forna inteira.
Com um prensadinho de 5.
Meu Deus.
Sabe-se lá, Deus, que receita que ela fez com esse brownie.
Só tacou a maconha de certo.
É, uma vez a minha amiga foi fazer um brownie desse jeito, sabe? Tipo, só botou na massa e é isso aí, fé. E meu Deus do céu, é um rolê maluco.
E aí foi, né? Cada um comeu um. Tava bom pra caralho, porque a Mary Jane sempre mandou muito na cozinha. Aí comemos outro. Nenhum de nós havia comido coisa com maconha antes. E não fazíamos ideia de que demoraria mais ou menos uma hora pra bater. Passou meia hora e nada de brisa. E a gente ia comendo e comendo e não vinha nada. Comemos também pela fome. Sem exagerar, acho que cada um de nós desceu uns 5 ou 6. Vale lembrar que tínhamos uns 16 anos. Meu Deus, o cérebro do adolescente.
Nossa, tudo errado, gente, tudo errado. Ai, cara, acho que os nossos ouvintes têm mais experiência, né, do que isso. Mas como a gente tá no podcast aqui, a gente tem uma responsabilidade de comunicação. Fica aqui o aprendizado, viu, gente? Demora pra bater. Não fica achando que não bateu. Seja extremamente conservador, mano. Você come um pedacinho e vai curtir, vai fazer outras coisas, entendeu? É que adolescente é uma merda, né, mano? Adolescente é foda.
Ou a melhor coisa que você pode fazer, faz metade com maconha e metade sem maconha. Faz uma forma menor. Hoje em dia tem tantas formas bonitinhas aí de brownie, sabe? Aquelas formas de pão meio retangular. Faz um brownie com maconha ali, faz um brownie sem maconha no outro. Identifica caso tenha outras pessoas que não consomem comestíveis. Vai sair um conteúdo sobre isso lá no nosso Instagram. E aí você come um pedaço, né, do brownie, do Space Brownie. E se você tiver realmente com fome querendo mais brownie, você come um pedaço sem nenhum tipo de maconha. Assim é mais seguro, galera.
Exatamente.
Sim, o erro deles aí foi um erro clássico, que é o de não fazer a larica sem maconha.
É.
Né? Que é muito importante. Você não pode fazer uma larica toda batizada, que senão você vai morrer.
É. Não morrer,
você não vai, mas...
É. Você vai passar muito mal.
Você vai passar mal e não é essa experiência que você quer.
Exatamente. Até porque, às vezes, é isso que frustra o usuário, né, de primeira viagem, principalmente adolescentes, e aí depois fica até mais difícil de você conseguir explicar, né, as coisas. Então, vamos ver mais o conteúdo do Caio, galera. Tá lá várias explicações maneiras sobre comestíveis.
Ligamos um filminho na TV da sala e pá, a brisa estava começando a vir. A Mary Jane já tinha se enfiado no cobertor e abojava um canto do sofá.
Oh, o cara tem um léxico, né? Ele abojava, eu me encarnava nela. O cara é um...
Chega a tá difícil pra mim aqui. Eu, já embalado com a chapaceira, tô te entendendo, meu amigo. Comecei a ficar mais solto com Dora Exploradora quando eu fui tornar claras as minhas intenções. Ela mandou seca e gélida. Tu nem me deu bola pra mim na festa. Agora tu vem só porque foi o que sobrou.
Caralho!
Meu Deus!
Lido como um livro. Lido como um tweet.
Meu Deus, meu aí, senhor.
Eu emoldurava isso aí, velho. Se eu fosse autor dessa
caralho,
frase.
Eu ia gelar na hora, maluco. Eu ia pensar muito rápido. Tipo assim, eu ia mandar um... Não, qual foi? Eu tava tímido. Eu tava ainda... Pô, eu tava de cara.
Não tem desculpa, não tem desculpa. Quem... Não, nada substitui a dor de quem foi ignorado.
Ah, mas eu assumiria o toco, pô.
É, mas assim, também é da pessoa que acha ruim, assim, tipo assim, ela... Beleza, vai de pessoa pra pessoa, né? Mas se ela perdeu o interesse, beleza. Mas se ela tá deixando de ficar com alguém que ela quer ficar por causa disso, também ela tá perdendo também, né?
É,
tipo tá assim, fazendo... os dois estão perdendo a troco de nada se os dois estão afim, né?
É, gente, é só organizar, pô. É só pedir desculpa.
Tais palavras me atingiram como um caminhão. Me senti tão babaca e envergonhado que nem consegui falar mais nada, sequer desculpas. Ficou aquele silêncio estranho. Enquanto a brisa tava apertando e apertando, de brisa foi pra vento, ventania, tempestade, até chegar no ciclone tropical escala 5 Saffir-Simpson.
Meu Deus do céu.
Caralho.
A brisa pesou, hein?
Foram quantos pedaços? 6 pedaços de brownie, galera.
Gente, 5 brownie é muito brownie, gente. Não pode.
16 anos, não.
Nem mesmo se tivesse 30, né? 5 brownie, mano.
É, eu comi 4 brigadeiros com, como diz a minha amiga, com doses homeopáticas de cannabis. Só pra acelerar o coração e eu fiquei doidona. Eu dormi no chão do metrô.
Meu Deus, você dormiu no metrô, cara.
É, gente, eu não me dou bem com o medinho. E o erro dela foi ter feito no brigadeiro, cara, porque eu amo brigadeiro e eu me entupi de brigadeiro.
Começou a me bater uma bad fudida. Naturalmente, eu já sou propenso a ficar noiado e preocupado demais quando chapo. Por isso, nessa situação, eu estava quase tremendo. Aquele silêncio desconfortável, eu ficando chapado e sem controle. Queria pedir ajuda, falar sobre isso, mas não tinha coragem de fazer nada. Começou a me dar uma dor de barriga, putz, uma ânsia de vômito, mas eu não podia levantar porque sentia meu corpo sendo engolido pelo sofá. Sentia minha alma caindo num buraco infinito. Pensei que eu ia perder a minha consciência para sempre e ficar lesado como meus pais falavam que acontecia com os drogados.
Caralho, coitado do Zé Comé, hein, mano? Zé Comé...
Aqui o cara... O Zé Comé aqui, ele desesperou, cara.
Zé Comé é numa crise existencial, né?
Não, isso aqui, cara, gente, maconha não mata. Se alguém aí não sabe, maconha não mata. Então, ninguém tava morrendo nessa situação aqui. Só que o cara, tipo assim, como nós, né, como animais que não sabemos o que tá acontecendo com o nosso corpo, velho, ainda mais um jovem de 16 anos, ele não entende que ele tá ficando extremamente chapado, cara.
É, ele tá numa crise de ansiedade porque a mina isso. Deu um toco nele e ele comeu muita maconha. E às vezes ele tá deitado e ficou tonto. Tipo, ele tá tão tonto que ele não consegue levantar. E aí ele começa a pensar. E, porra, não adianta você querer movimentar o seu cérebro nesse estado de chapação, porque não vai funcionar. Você tem que relaxar.
E aqui ele deixa claramente o medo dele, né? O medo dele é de ficar lesado igual os drogados.
Essa é uma coisa muito comum, né? Eu acho que o que ajuda você a navegar a bad de qualquer situação, assim, né? Quando você tem uma alteração na consciência e você tá lidando com alguma rejeição, você tá lidando com alguma sensação de abandono, qualquer coisa dessa, vai mistura as coisas. Uma coisa que você tem que lembrar da chapação é que ela vai passar, né? E essa, é aí que a galera entra em desespero. E eu acho que o que ajuda a gente a navegar é a gente entender mais sobre como a maconha funciona no nosso corpo. Porque se a gente, sabe, todos esses medos que ele tem aqui, ele não precisaria ter. Que, sabe, são medos infundados, é isso que o Jonathan tá querendo dizer, né? Então, imagina, se você sabe disso no fundo da sua consciência, você vai conseguir navegar melhor a hora que você vai identificar, pô, eu tô ansioso por causa disso, daquilo. E pelo menos você não vai achar que você vai perder a sua sanidade pro resto da vida.
É isso. Aí ele desesperou mais ainda aqui, ó. Aí meu coração começou a bater forte de vez. Acho que comecei a ter um ataque de pânico surdo, no qual nenhum músculo do meu corpo se movia e meus olhos arregalados estavam pregados na TV. Pensei em tudo que há de ruim. Depois de muito respira fundo, consegui me levantar para ir ao banheiro. Não sabia se precisava cagar, vomitar ou qualquer outra coisa. Sei que, mesmo o banheiro sendo a poucos passos da sala, demorou uma infinidade. Parecia que cada passo meu era repetido no mínimo umas 100 vezes. Cheguei lá e sentei na patente, mas não sai nada. Caraca, que patente que o cara...
Cara...
Esse cara aqui, ele escreve de um jeito muito louco, cara. Eu não sei se isso é português de Portugal.
Ah, eu acho que era o vaso.
Eu sei que é o vaso, mas eu, onde que vaso chama a patente?
É, deve ser a bordinha do vaso.
Nossa, não, mas ele usa umas palavras muito específicas mesmo. Mas, ó, isso aí é muito real, hein, cara? Já quando eu comi, assim, algumas das vezes, esse lance do tipo, as coisas ficarem longe... Isso aí é real, hein, mano? Tipo, parece que passou 500 anos, eu andei 300 quilômetros. Mas não, foi só uns 3 passos.
Não sei quanto tempo eu fiquei no banheiro, mas eu tinha me esquecido completamente da Dora Exploradora. Quando eu abro a porta e dou de cara com a sala, lá tá ela, andando agoniadamente de um lado pro outro. Aí ela me olhou, eu olhei pra ela, ela tinha a cara do desespero. Totalmente assustado e com medo.
Meu Deus.
Ai, ai. Nisso, a gente quebrou o mutismo pra se ajudar. Tentamos beber água, tentamos deitar, sal debaixo da língua, mas nada passava.
Meu Deus. Tipo assim, beber água, ok. É muito bom que você realmente beba água pra você se hidratar e ajudar o seu organismo a fazer digestão daquele alimento logo. Mas, meu Deus, deitar eu não recomendo, porque você pode ficar muito, muito tonto e vomitar. Eu acho que você tem que ficar sentado de boa, galera. Só descansa, relaxa, tenta achar alguma coisa que você prenda a atenção aí e esqueça o que tá rolando.
É, não vai só tentando coisa, né?
É, sal embaixo da língua.
É, tá ligado?
Ainda bem que eles desistiram da ideia de transar no começo, né?
Ah, é?
Uhum.
Desesperados, sacudimos a Mary Jane a fim de tentar acordar ela. E a menina não respondia. A gente balançava e balançava. Ah, igual aquele meme do Rodolfo!
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 Você não mora.
A voz do cara é muito boa. E o...
Pô, e é uma montanha russa emocional, né, cara? Ele fica tristão, assim. Eu fico emocionado com aquele meme.
Eu realmente achei que ele tinha morrido, cara. Porque ele sacode muito o porco.
É. Vamos lá. Cheguei até a ver o pulso. Estava quase mais forte que meu coração desesperado. Quando ela notou isso, acho que ela juntou o máximo de força que restava nela e expeliu com a maior economia de energia possível eu tô bem, rápido e ríspido. E ela tava muito pior do que nós dois juntos.
Tô bem.
Tô bem, pô.
Não, mas tá de boa, meu.
Meu Deus, ai, cara.
Cara, às vezes tem isso, às vezes acontece isso, né? Inclusive, aconteceu quando a gente viajou. Ah. Quando a gente deu uma baldada lá na viagem da Expo. Que aí ficou. A Carolina ficou assim: Jonatas, que cara é essa de puto? Tá puto? Não sei o quê. Eu falei assim: não, eu só tô bem, Carolina. Eu tô chapado.
Por que você tá bravo?
A cara dele caiu, gente.
Derreteu a minha cara.
Eu não conseguia e ele ficava sério assim.
Ele ficava chateado.
Calma, recomponha-se, cara.
Tô tentando. Não, mas ó, essa é uma outra coisa. Infelizmente a gente não tem aí essas imagens, mas vocês perderam. O Jonatas deu uma baldada. E aí pegou, né? Pegou pesado, começou a sair lágrima. E atrás dele tinha um quadro de uma criança chorando. Cara, ficou a vida imitando a arte, assim.
Não, mas tem essas imagens. Vamos postar no grupo lá do Telegram.
Olha aí.
É exclusivo.
Só quem viveu sabe, olha aí. Se você for apoiador, você vai poder ver essa obra-prima da vida imitando a arte.
Eu não lembro se eu também... É porque eu fui assaltada, né, gente? É por isso que eu tô meio na bad. Mas eu tinha uma imagem do Jonatas com a cara molenga, assim, tipo, sério, Ana. Mas eu não sei se eu ainda tenho.
Aí a Dora Exploradora começou a pirar de vez. Chorando em desespero, disse que precisava ligar para os pais dela. Para ambulância, para qualquer coisa. Eu, que estava tão mal quanto ela, tive que acalmá-la. Fiquei falando mil vezes, respira, conta até três, respira. Cara, que porra, eu nunca entendi essa porra de conta até três.
Mano. É de novela, mano. É igual, toma uma água com açúcar. Quem que foi o filho da puta, cara, que inventou isso? Que tipo, vai ajudar, toma uma água com açúcar.
Mas que porra, né, velho? Mas tá bom, vamos lá. Comecei a entabular qualquer conversa para distrair ela. Estávamos sentados no sofá e eu segurava suas duas mãos. Aproveitei para pedir desculpas por ter sido babaca e acho que me redimi. Ela não ficou muito melhor, mas pelo menos não ia ligar para a ambulância. Ainda tínhamos muito tempo de agonia. Enquanto a Mary Jane estava paralisada, enrolada na coberta, provavelmente em outra dimensão. Mano, a mina tava travada já. É a Rue.
É a Rue total, cara. Meu Deus, a mina, ela simplesmente usou a coberta pra fugir da realidade.
Não, mas será que ela não dormiu?
Não, ela dormiu porque ela dormiu de boa. Ela foi a única que tava curtindo a vibe ali,
exatamente,
cara.
Ela foi derrubada. E aí, essa é a melhor. Essa é a verdadeira. Qual que é o nome? A misericórdia da maconha, né, cara? Ela te derruba e você acorda bem no outro dia.
Exatamente.
Se duvidar, acorda até chapado, de tanto que foi o rolê.
Ó. Lembro-me mais de algumas cenas, como eu rastejando no chão, mas não sei se isso aconteceu realmente. Essas são minhas únicas lembranças dessa noite. Não sei se cheguei a dormir, não sei como acordei, não sei como fui pra casa, sei que sábado pra mim foi um dia inexistente, em que eu dormi o dia inteiro. Segunda de manhã eu estava no busão indo pra aula e lembro nitidamente de eu olhando debilmente pela janela, sentindo que algo no meu raciocínio faltava. Foi o pedaço do seu cérebro de adolescente que derreteu.
Exatamente.
Primeiro que se você é adolescente não deveria nem estar ouvindo esse programa, mas eu acho que não tem nenhum adolescente ouvindo.
É.
Cara, adolescente fumar maconha é foda, né, cara?
É, e se você for um adolescente e estiver ouvindo, use esse ensinamento aí pra você ver, né? O maluco estava totalmente alienado.
E outra, adolescente, espera um pouco, mano. Sabe? Só pra garantir que você não vai fazer merda, entendeu? Você vai ter a vida toda pra fumar maconha. Então, segura um pouco a onda aí, porque vai valer a pena. O lance da maconha é que... Se você usar muito cedo, pode ser pior ainda, entendeu? Pode ser ruim,
sim,
né? A gente tem que ser responsável e lembrar isso. Por isso que a gente fala, se você for adolescente, nem ouve isso aqui, mano. Dá um tempo, né? Espera você tá com uma maturidade maior, o seu cérebro desenvolver mais, né? Não vamos interferir essa produção aí de neurônios, sabe, fazendo merda. Você vai poder usar de todos os benefícios da maconha sem nenhum malefício, se você esperar um pouquinho. Entendeu?
Bem, enfim, por causa desse episódio, demorou muito tempo pra eu voltar a comer algo com maconha, sem ter ânsia de vômito. Pelo menos aprendi várias lições de como me controlar, como não comer maconha e como ser mais cuidadoso para não ser um babaca e machucar os sentimentos de uma mina gente boa que era a Dora Exploradora.
É isso, que fofo.
Um adolescente recebendo lições da vida. É isso que eu espero da juventude. Eu gostei dessa história aqui. Relato de adolescente responsável. Aprendeu a usar droga cedo.
Gostei também. Gostei. Vários aprendizados em uma única história.
Sim.
Foi muito bom. Gostei bastante. E é isso, né, galera? Se você for fazer um Space Brownie, maneire aí na sua dosagem. E fique calmo na sua viagem. Esteja preparado.
Bom, essa segunda história se chama Frango a Passarinho Apimentado, o famoso Hot Wings. Uma historinha bem curtinha, hein, galera? Começa assim. Chapadão na República, nada direito pra comer. Abri a geladeira e tinha uma fatia de presunto e um monte de pimenta. Né? Olha o prólogo da história. Olhei, pensei. Putz, a pimenta no presunto. E mandei pra dentro. Barriga cheia, fui ao banheiro.
Ele realmente fez isso. Ele viu um pote de pimenta, uma fatia de presunto, e ele achou que seria uma boa ideia.
Um monte de pimenta.
Né? Claramente sob efeito de drogas.
Chapado na República.
É, e aí ele chegou ao ponto de... Ele fez, cara, ele fez um comentário aqui que esse texto, por mais que ele seja pequeno, ele é tão cheio de detalhes que é rico quando a gente para pra analisar. Ele fala que barriga cheia. Ele não foi uma fatia de presunto que o filho da puta comeu. O filho da puta encheu a barriga de presunto e pimenta, cara.
Aham. Uhum.
Entendeu?
É que ele fala assim, ele descreve nos detalhes uma fatia de presunto e um monte de pimenta. Então se ele tá com a barriga cheia, ele tá com a barriga cheia de pimenta, basicamente, né? Saí de lá desesperado com um pinto pegando fogo, pensando que carvalhos de maconha era essa que estava fazendo o meu pau queimar. Quer dizer, ele nem correlacionou, ele acabou de pegar a pimenta, foi ao banheiro e ficou raspando a mão no membro, né?
Só Deus sabe o que ele fez com esse pinto dele pra ficar pegando fogo assim.
E ele achando que a culpa é da maconha. Falou, caralho, que maconha é essa que tá queimando meu pau?
Exatamente, tipo, o mais surpreendente é isso. Ele faz a merda de tipo, se alimentar estritamente de pimenta, passar a mão na porra do pinto e a culpa é da maconha.
Caralho, essa maconha aqui tá... Vou reclamar lá pro cara, mano. Tá queimando meu pau.
Caralho, Marquinho. Que maconha é essa?
Bem, como vocês podem imaginar, peguei com a mão de pimenta na rola. Nunca tinha tomado um banho... Hã? Peraí, essa informação é nova. Nunca tinha tomado um banho onde entrei de pica no chuveiro antes do resto do corpo. Só passou quando pus a piroca num copo de leite.
Meu Deus!
Caralho, maconheiro, filho da puta, cara.
Sensacional, cara. Essa, cara, isso é uma coisa que não tem preço. Você ver uma pessoa fazendo isso, cara. Uma pessoa nesse estado.
Meu Deus, cara. Perdeu tudo.
É um momento muito íntimo, né, cara? O cara botar o pau no copo de leite.
Não. E o cara pensando, né? É pra esse cara ter botado o pau no copo de leite, ele separou um copo, ele pegou a caixinha de leite, ele serviu o leite, aí ele falou, tá, vou botar meu pau aqui porque tá pegando fogo. E tudo isso, né? No desespero. Então, assim, adorei a linha de raciocínio dele. Acho ele um cara muito criativo.
Sim.
Ele soube resolver um problema aí.
É isso. Próxima história, Carolina.
Vamos lá. Enchendo a cara com comestíveis antes do jantar com os pais da minha esposa. Adorei, né? Sogros e sogras maconheiros, muito bom.
É, a gente tem que dar um nome pra eles, né?
É, seria que a gente pegar a grande família? A gente pega, ó, é o Lineu, a Nenê, que são sogros. Aí quem tá contando a história é o Agostinho Carrara. Então tem a Bebel.
Pode ser. O Agostinho queria fumar maconha com a Nenê e o... Esqueci o nome dele. O Lineu, lá no Colorado.
É uma outra versão. É a família, a grande família do multiverso, assim. Não tem nada a ver com os personagens que a gente tá falando aqui. Só... É The Big Family, né? Porque tá em inglês. Então, é o Lineu. A gente só vai ter que falar com um sotaque aí meio...
É o Lineuzinho.
Lineuzinho. Little Lineu. Little Lineu.
Nenê
é a baby.
É.
Vai ser o novo rebranding da Grande Família, que é a Grande Família no Colorado, lá fazendo um rolê pra maconha.
É, isso. Então é a Baby, o Little Lineu. Agostinho pode ser Little August.
Little August. E a Bebel. Pô, Bebel não dá, né? Bebel vai ter que ser Bebel mesmo.
Bebel pode ser Patty. Tipo, um nome
Patty.
Assim.
Pode ser, Patty.
Não, é tipo, já que é Bebel, pode ser Be Beauty.
Be Beauty.
Meu então, Deus, bom, cara. Então, ok, Bibiuri, eu vou tentar lembrar disso tudo.
Então vamos lá. Ele é o Little Agostinho, a esposa dele é a Bibiuri, e os pais dela são o Little Lineu e a Little Nenê.
Não, e a Baby, é Baby,
e
né?
É Baby.
Então, a primeira coisa que faço ao chegar em Colorado, né, em Denver, e depois de me livrar dos sogros com sucesso, é arrastar minha esposa, a...
Bibiuri.
para o dispensário próximo para uma maratona de compras. E, ó, meu Deus, era exatamente como nos meus sonhos. Toneladas de opções diferentes em pequenos potes de amostra e uma equipe de maconheiros prestativos me guiando pelas várias variedades. Muito maneiro, gente. A Rainara tá lá em Amsterdã, né, fazendo um trabalho de social media com a galera da produtora dela, e ela visitou mais de 9 dispensários por lá, e ela mostrou, e nossa, parece realmente um sonho.
Não, é uma coisa de louco, né?
Então, ouvinte, saiu o episódio da Stephanie, se você não ouviu ainda, tem o outro lado dessa história aqui, que é do lado de quem tá lá atendendo e guiando os maconheiros nesse mundo aqui, que tem o primeiro contato com esse mundo legalizado, assim. Então,
isso
a galera
aí,
que é especialista na brisa, quem estuda a brisa pra poder te guiar entre as diversas plantas e variedades.
Isso aí, ela contou até casos de dispensários que misturam com tabaco, né? Teve várias fofocas. Então, assim, 2 tipos de conteúdos diferentes pra você ver. Os dispensários que você deve procurar e os cuidados que você deve ter, né? Ao visitar Amsterdã, né? Os golpes que existem na indústria. Muito legal.
Sim. E vai ouvir lá o episódio, porque você vai ter a perspectiva que eu não vi em nenhum outro lugar, que é a perspectiva da pessoa que trabalhou fiscalizando esses lugares, né? Ela era responsável por ter certeza de que aquilo era aquilo mesmo, né?
Isso aí, ver se estava limpinho. Você está procurando por algo suave? Ou você quer algo que lhe dê um pouco mais de vitalidade e energia? Ou você está apenas esperando algo leve para tirar o estresse? Isso perguntando, né, dentro desses dispensários. Sim, sim e sim. Eu respondo ansiosamente como uma criança gorda em uma loja de doces e solicito cerca de 8 onças de cerca de 7 opções diferentes.
O cara claramente empolgou muito. O que eu não julgo, porque eu acho que eu também empolgaria. Se eu tivesse grana, né? Pô, ganhando as doletas, ganhando tudo em dólar, eu ia gastar tudo nessa porra.
É, se eu tivesse um budget europeu, né, pra gastar na Europa, com certeza seria com roupa de brechó e maconha.
Já tá definido o orçamento, já. O orçamento das viagens aí.
Com certeza, cara.
É, aqui, galera, ele falou onça, né? Porque é em outro país, e uma onça, se eu não me engano, é equivalente a 28 gramas. Ou seja, se ele pegou 8 onças de 7 opções diferentes, ele levou aí uns 200 gramas de maconha.
Meu Deus, é bastante coisa.
É muito corre.
Então, Little Agostinho com 200 gramas de maconha no Colorado.
Meu Deus, essa aventura. Em retrospectiva, se aprendi alguma coisa com essa experiência, é que meus professores de matemática e ciências nunca me ensinaram informações básicas como o que é uma onça. Porra. Ou quanta maconha uma pessoa pode consumir em um único fim de semana.
Como assim você não aprendeu isso na escola, pô? Quanta maconha uma pessoa pode consumir em um único fim de semana?
Claro, posso dizer quando 2 trens em alta velocidade saindo de estações separadas colidirão ou recitarão o número de advogados, mas acontece que nenhuma dessas informações é particularmente relevante para ficar chapado de maneira responsável e eficiente.
É o número de Avogadro,
cara. Avogadro. Ah, o número de Avogadro. Nem sei o que é esse cara, mano. É.
Nem sei, eu achei que era o número de advogados.
Cara, então, esse cara aqui, ele deve ser um nerd, porque ele lançou aqui um número de Avogadro, que é um número que é equivalente a uma molécula de uma substância, tá ligado?
Meu Deus.
Esse é o maconheiro do Ita, né?
É isso.
Que acha que todo mundo é do Ita.
Exatamente. Não, e tipo assim, o cara foi pra um país, ele não sabia como comprar no head shop, ele simplesmente foi e foda-se. E mesmo assim ele pagou por 200 gramas de cannabis, tá ligado? Tipo assim, meu Deus. E foi neste dispensário que também aprendi que você não pode fumar em locais públicos, incluindo o hotel em que eu e minha esposa estávamos hospedados. Ou seja, em que ele e a...
B-Beauty.
Eu não consigo, cara, gravar esse nome. E aí, ele... Tipo assim, ele comprou maconha pra caralho e não podia fumar. Meu Deus. Meu Deus, cara.
Que situação.
Como resultado, antes de sair, implorei a minha esposa que comprasse alguns comestíveis que eu pudesse mastigar até encontrar um lugar para se acender adequadamente. Depois de se chocar com o volume absurdo de drogas que estávamos comprando, ao contrário de Mimim... ao contrário de mim, Bibiuri é produto de escola particular e entende o sistema de medição imperial. Ela cedeu e saímos da loja com o que parecia um caminhão de lixo de erva daninha, mais um pequeno pacote de biscoitos de gengibre, aparentemente inócuos.
Nossa, então o cara ele saiu com 200 gramas de maconha, ele ainda comprou um pacote de biscoito pra ele comer, porque o filho da puta simplesmente não quer esperar. Ele quer ficar chapado a qualquer custo.
Ele tá com medo de não conseguir fumar, porque ele tá visitando os sogros, né? Que é o
Little... Por um final de semana, né?
Por um final de semana, o Little Lineu e a Baby. Mas assim, onde que ele vai fumar? Se não pode fumar no hotel, não pode... Porque ele não vai fumar na casa dos sogros, pelo que eu entendi. Ele deu perdido neles, porque talvez eles não sejam de legalize, né?
Uhum.
Então ele tá com medo de ter gastado uma grana fodida. E aí, vai ter que deixar no Colorado?
Vai ter que deixar.
É, vai ser que nem o pessoal do Canadá que deixa nos hotéis, né?
Isso.
Quando finalmente voltamos para o quarto do hotel, eu abro aqueles meninos maus, né, os biscoitos de gengibre, apenas para encontrar cerca de uma dúzia de pequenos biscoitos do tamanho de uma moeda de 25 centavos. Que porra é essa, Denver? Ele indignado. Vendo o ceticismo e fome em meus olhos, minha esposa me avisa que eu deveria ir com calma e olhar o verso do pacote antes de comer qualquer biscoito, né?
Little Agostinho, por favor, leia o manual.
Isso aí, sempre leia e se informe sobre o que você tá comendo. Tamanho da dose, meio biscoito. Meu Deus, ele tinha uma dúzia de biscoitos e 200 gramas de maconha.
Caralho.
Não, e a dose recomendada era de meio biscoito, né?
Meu Deus, e tipo assim, o biscoito num tamanho de 25 centavos, uma moedinha, né?
É.
Li em silêncio enquanto comecei a dar micro mordidas das bordas como uma chinchila gigante roendo uma semente de girassol. Mas que tipo de selvagem só come meio biscoito? Então, um segundo depois, secretamente, coloco o restante na boca.
Cara, eu faria isso também. Isso aí eu não julgo ele, não.
Eu também.
Isso aí não tem como evitar. Será, você acha mesmo que eu vou comer meio biscoito?
É, eu também faria isso.
É, se a pessoa já tem uma certa tolerância, né, no organismo, eu acho que ela sabe até onde que ela aguenta. E foi o que ele fez, né? É, ele enfiou depois, rapidamente, mais dois biscoitos na boca pra garantir o momento, né, que a esposa dele virou de costas e ele poder se deliciar de forma errada.
Parece um bichinho mesmo, né? Um animalzinho mesmo.
Cara, e é muito a cara do Little Agostinho mesmo, assim, tipo, a mulher virar de costas e o maluco meter dois biscoitos assim na boca. E ele achou que ele tava enganando ela. Ele realmente achou que ele tava fazendo alguma coisa, era com ela, não era com ele, né?
Podemos não ter maconha legal em casa, mas eu rotineiramente devoro um pacote inteiro de Milanos, que é um tipo de biscoito, né? De uma só vez, sem suar a camisa. E agora seu movimento, minúsculos biscoitinhos.
Não, agora ele jogou pro biscoito, né? Porque ele comeu... ele comeu o pacote todo aqui?
Não, ele comeu dois. Na verdade, ele comeu três, né?
Ele comeu um, aí ela virou, deu as costas, ele comeu mais dois, achando que tava enganando ela. E agora é o movimento do biscoito, né? Vamos ver o que, que vai rolar.
Agora é a vez do biscoito, é ele.
É isso, né? A guerra com o comestível é uma batalha de turnos, né? Primeiro você faz a ação, pra depois você ter a ação do biscoitinho.
Pra depois você colher os frutos.
Sabe quando você vai... Você decide que você vai entrar na piscina, ela tá muito gelada, assim, sabe? Aí você vai botando o pé, aí você não vou. Aí você vai ganhando um pouquinho de... É meio que isso, você vai sentindo,
não,
né?
Aí do nada você se joga.
Exato.
Se joga. Aí você fica lá e começa a ficar tranquilo. Depois, pra sair, meu amigo... Cerca de 30 minutos depois, estávamos no banco de trás do carro alugado dos pais dela, a caminho de um jantar. E aí que as coisas começaram a dar errado. Meu estômago roncava, em voz alta e com raiva. A Bibiuri... me olhou com olhos curiosos que pareciam dizer diarreia, mas eu apenas apertei minha barriga e murmurei algo sobre o mal da altitude.
Ah, o mal sobre a bad trip, certo? É, altitude, será que é de high aqui? Né? Tipo assim, ó...
É. É porque essa história aqui tá traduzida, né?
Uhum.
É.
Mas eu achei interessante, eu quis trazer ela porque... Eu acho que seria legal, né, uma visão de alguém que tá num país legalizado. Tipo assim, essa pessoa aqui não vai ter nóia de que vai ser presa.
Uhum.
É. No máximo, ela vai ter nóia de passar mal na frente de quem é careta, né?
Uhum. É. É, então ele só conseguiu murmurar alguma coisa de tipo... Aí eu acho que eu tô entrando numa bad trip, acho que vou passar mal. Basicamente isso.
É, tipo assim, ah, eu tô chapado.
É.
É, e é basicamente você passa mal normal, né? Eu acho que tá liberado passar mal na frente dos outros.
E aí ela perguntou, né, Bibiuri, você não comeu um biscoito inteiro, não é? Ela perguntou com 10% de preocupação genuína e 90% em irritação fervente.
É a Bibiuri, né?
Claro que não, o Little Auguste respondeu, né? Evitando contato visual pelo resto da viagem de carro.
Ele olhando pra fora.
É igualzinho Agostinho, mano, essa cena.
Alguns minutos depois, estávamos saindo do carro alugado com o Little Lineu e a Baby. E indo pro restaurante da moda da fazenda, a mesa, né? Tipo, que os pratos eram pratos típicos de fazenda. Não me lembro como cheguei ao meu lugar e nem me lembro de olhar o cardápio, mas me lembro de olhar preocupado no rosto do garçom quando ele me perguntou se eu estava bem. Caralho, cara, difícil.
Não, chegou no ponto do garçom, do garçom perguntar, o cara já devia estar muito mal já, devia estar nítido.
Mantenha isso junto, cara, eu digo para mim mesmo. Mas o gemido repentino de minha esposa sugere que talvez eu tenha também dito isso ao garçom. E as coisas estavam começando a ir ladeira abaixo muito rapidamente.
É, aqui deu errado. Aqui ele quis dizer, tipo, mantenha isso junto, é tipo, keep it together, tá ligado? Tipo, pra ele se recompor, uhum. Tipo... E aí, parece que ele falou alto e aí o garçom... parece que ele meio que destratou o garçom sem querer.
Entendi. O garçom acenou simpaticamente e anotou nossos pedidos e foi para a próxima mesa. No momento em que o garçom se afastou, olhei para Bibiuri e ela estava me esfaqueando com os olhos. Comecei a ficar preocupado que a paciência dela estivesse no limite. A Bibiuri falou, né? Você está suando em todo o seu rosto. Ela disse com pena e nojo, sem saber bem o que fazer. Peguei meu guardanapo e comecei a secar minhas bochechas, nariz, pescoço, queixo e testa. Meu Deus. Ele tava em outro planeta, ele tava só vivendo, só existindo. Nesse ponto, a Baby, né, a mãe da Bibiuri, olhou pra mim com alguma preocupação. Você está bem? Ela me perguntou gentilmente. Sim, a comida é um pouco picante. Eu respondi rápido demais pra ela perceber que tinha literalmente acabado de pedir e que não tinha nada na mesa. Exceto uma cesta de pãozinhos.
Ai, cara, ele tentou o migué, Mas ele não, nossa, cara, não sei nem o que comentar aqui, velho. Pelo amor de Deus.
Ele pensou rápido demais.
Ele pensou além, né?
Mais rápido do que o garçom.
Caralho, que situação, mano. Eu tô imaginando o cara, acabou de chegar, o garçom perguntando, só pegando os pedidos ali, ele só com as entradinhas ali, o pãozinho, o cara suando pra caralho, pegando o guardanapo assim, passando na cara tudo assim, aí, você tá bem? Todo mundo tá perguntando, o garçom perguntou se você tá bem, a esposa falou se tá bem, a sogra perguntando se tá bem, ele, não, é que a comida tá muito picante.
Mano, era mais fácil falar que não tava, né, velho?
É... Era mais fácil falar que não tava e que precisava ir no banheiro, porque estava com problemas na barriga. E aí, no banheiro, você se resolve, cara. Você tira a calça, você tira o terno, você joga uma água no pescoço, entendeu?
Mas ele não queria ter problema com a B-Beauty.
É, ele não queria admitir que ele precisava cagar.
É, você tá vendo a situação que você se coloca, ouvinte, por querer evitar conflito? Tentar resolver as coisas, mano, era só ele falar assim, realmente, tá uma merda, eu tomei umas decisões erradas, me ajuda, pelo amor de Deus, vamos cancelar?
Se ele tivesse saído do carro e falado assim, galera, antes de ir pra mesa, eu vou no banheiro rapidinho, tudo estaria resolvido, né? É, a Bibiuri chutou ele por baixo da mesa e chamou a atenção. Banheiro, agora, ela disse, recomponha-se. Ele, né, o Little Auguste, relutante, levantou da mesa e foi pro banheiro. Depois de jogar vários punhados de água no rosto, ele se aproximou de um mictório e começou a fazer xixi. Agora, um dos efeitos mais desconcertantes desses minúsculos monstros é a sensação de que o tempo se desvinculou da realidade. Enquanto estou fazendo xixi, comecei a ter a sensação muito inquietante de que estava mijando há quase uma hora e que minha esposa devia estar andando pelo restaurante preocupada comigo.
Meu Deus, cara.
Nossa, esse rolê de perder o tempo da realidade é uma coisa que... É, assim, tem os prós e os contras, né? Porque se o rolê for muito chato, você parece que tá durando uma eternidade. Uhum. Tipo, uma caminhada de 20 minutos pro centro aqui, na nossa cabeça, dura uma hora. E anda, anda, anda e não chega nunca. Enquanto em certos momentos, tipo, em casa, você perde a hora muito rápido. E quando você vê, você já perdeu o dia inteiro. Então, realmente, assim... Teve um tempo da minha vida que eu tava tão noiada com esse negócio de perder o tempo. Pergunta, Jonatas, eu tinha um alarme pra cada 2 horas.
Que inferno, cara. Que inferno. E os alarmes ficavam tocando no meio da rua, tá ligado? Sempre, sempre. A gente tava andando na rua, telefone na bolsa e alarme tocando.
E era só tipo uma checklist, tipo, ó, passou 2 horas, ufa.
É.
Era tipo 5, 6, 7, 8, 9, 10, meio-dia, aí 1h30, 2h30, aí 4.
Vamos deixar isso pra lá. Dá até depressão, lembra? Vai, continua aí, vai.
Mas no fundo, eu sabia que isso era um absurdo. Eu tinha feito xixi toda a minha vida, às vezes, várias vezes ao dia. E eu provavelmente realizei mais de 50 mil vazamentos. E geralmente levava apenas cerca de 1 minuto no máximo. Então, dado que o meu xixi típico não dura mais do que 60 segundos, e dado que parece que eu estou na metade do caminho, isso significa que eu provavelmente só fiquei aqui por cerca de 30 segundos, certo? Ou seja, um maconheiro consciente, né? Tipo, ele sabia dos efeitos colaterais da cannabis, e ele também sabia dos rituais dele, então ele ficou o tempo todo do jeito que a gente fala com vocês, né? Tipo assim, se lembrando que você tá numa viagem, que são tarefas normais. De preferência, se você puder, olha o telefone, né? Acompanha ali. Mas sempre ali, falando que é só uma viagem, tá tudo bem, ninguém se importa.
É, ele é nerd, né? Dá pra ver claramente que Isso. Ele é nerd.
É, ele é muito nerd. Você tem problemas contra nerds, Jonatas?
Não.
Já é a segunda
problema.
Vez que você faz bullying contra os nerds.
Tem até amigos que são.
Você tem uma namorada que é nerd.
Trato como se fosse normal.
Sim.
Mas o cara no mictório ao meu lado não respondia. Meu Deus.
Ele tava perguntando coisa pro cara do Victoria?
Não, ele tava contando todo esse lance aí dos 50 mil xixi da vida dele.
Ele tava falando tudo isso em voz alta.
Não, ele tava falando com o cara. É o Liro Agostinho conversando no Mictório.
Não, gente, eu acho que ele tava pensando. E aí, provavelmente, ele entrou no Mictório e o cara não falou boa noite, não falou nada.
Não, olha isso aqui. Ele fala aqui, ó. O cara no Mictório ao meu lado não responde e, em vez disso, começa a se afastar de mim no meio do fluxo.
Eu acho que, da mesma forma que ele falou com o cara lá as coisas que ele tava pensando, eu acho que ele entrou nessa brisa, né? E eu acho que ele deve ter falado, e não tenho certeza, pro cara tá se afastando.
É, e aí ele começou a se afastar, né, como um pinguim assustado. Ele tentou, embora sem sucesso, quebrar o contato visual, né? Depois de finalmente terminar o xixi, o Little August jogou um pouco de água no rosto e voltou pro lugar dele na mesa, certificando de se desculpar, né, por ter demorado tanto tempo. Apenas no caso da matemática dele estar errada.
É que me pegou muito esse lance do eu tento, embora sem sucesso, quebrar o contato visual. Porque eu tô imaginando ele no mictório, esse cara indo embora e o maluco que tá chapado olhando pra ele. Olhando pra ele. Tipo, ele não quebrou o contato visual. Eu tô rachando disso ainda. Aí ele volta pra mesa e pede desculpa ainda, né?
Sim, ele volta loucaralhaço.
É, né? Tipo, ele entrou nessa brisa de calcular as coisas e se manter são o tempo todo, né? O problema é que isso foi em voz alta. E o problema é que ele simulou um banheirão ali sem querer. Em seguida, ele tentou conversar brevemente, né, com o Little Lineu. Mas estava muito alto para entender o que qualquer um de nós estava tentando dizer. Não querendo começar a rir, incontrolavelmente no momento errado, ou na verdade em qualquer momento, eu achei, né, o Little August achou que a ideia mais segura era acenar com a cabeça, periodicamente, e ficar ali bebendo uma tonelada de água por minuto.
Patético, mano.
Ou seja, ele entrou ali no modo personagem que fica só balançando a cabeça.
Virou um NPC.
É, ele achou que ia dar certo, né?
Nada cura a fadiga mental como a água, certo? Para o horror da Bibiuri, o Little August levantou, pegou o copo de água e empurrou para o garçom, que infelizmente estava do outro lado do restaurante. Mas o garçom sempre acabou sendo muito legal. E depois de ir até a nossa mesa, disse que faria o possível para me manter abastecido com água gelada para o resto da refeição.
Que isso? Ele virou assim, ele fez tipo pro garçom assim, tipo um cheers. Aí o garçom, opa, open bar de água pro senhor.
Não, eu acho que ele fez tipo um enche meu copo, só que o garçom tava do outro lado, tá ligado? Só que na mente dele focada, olho biônico do maconheiro, só viu o garçom.
Ele virou pra ele, hoje é rodízio de água, hein?
O garçom também sugeriu pro Little August que os pãezinhos do jantar não foram muito picantes e que provavelmente ele deveria comer um ou dois. Homem inteligente. No entanto, depois do Little August passar por todo o pão na mesa e três copos de água, ele começou a ficar preocupado de que precisava de comida de verdade para compensar a paranoia crescente daqueles minúsculos demônios. Você acha que eu deveria chamar o garçom novamente e perguntar por que está demorando tanto? O Little August perguntou para Bibiuri. O quê? Nós literalmente pedimos três malditos minutos atrás. E nessa troca, a Bibiuri perdeu a calma e perguntou: quantos biscoitos você comeu?
Caralho.
Ela exigiu. Uau, calma aí. O Little August respondeu, um pouco horrorizado, né, com a explosão da Bibiuri. Eu comi alguns biscoitos, mas deixa abaixo. Eu não quero que seus pais saibam o quão fodido eu estou agora.
Puta merda.
Aí a Bibiuri falou, sério? Eles estão sentados a dois pés de você. Eles sabem.
Caralho. E eles deviam estar ouvindo.
Não, eles estão
isso.
Claramente falando, tipo, na mesma mesa. Tá tendo todo esse diálogo.
Exatamente, né? O modo foco.
Ele ainda acha que tava escondendo. Falou, não, mano, eles não perceberam nada, não, mano. Não fala aí. Pô, não fala que eu tô chapado, não, cara. Seus pais vão achar o quê de mim, mano? Na frente deles.
O Little August olhou pra cima e pela primeira vez notou que o Little Lineu e a Baby estavam olhando pra ele, pelo que literalmente pareceu uma eternidade. Nesse ponto, o foco da B-Beauty era tirar o Little August do restaurante antes que ele vomitasse toda a mesa ou se mijasse, ou uma combinação feita de ambos. Então, depois de alguns acenos espáticos de adeus para o Little Lineu e a Baby, a B-Beauty se apressou até a porta como um agente de serviço secreto, evacuando o presidente.
Bora.
Noite depois disso foi um turbilhão de vômito e rastejamento. Mas sendo a doçura incrível que a B-Beauty era, ela ficou durante o todo o pesadelo junto do Little August, sussurrando sem parar no ouvido dele. Por favor, não morra. Temos uma hipoteca.
É, americano, né, mano? Americano é uma merda.
Ah, muito bom, cara. Eu gostei, porque foi patético, né? Um sujeito adulto fazendo conta, falando que mijou 50 mil vezes em voz alta. É, porra, achando que ninguém tava vendo ele chapado. Mas no final foi legalzinho, entendeu? Foi bonitinho, ela cuidou dele ali depois. É, ajudou ele nesse momento difícil, né?
Ele viajou, mas valeu a pena.
Ele emocionou porque ele tava muito maravilhado com a possibilidade de fumar legalmente, né? Então ele acabou...
Não vou julgar.
É, cara, acho que ele acabou se emocionando, comprou coisa demais e jogou 3 biscoitos sem conhecer o corpo dele. Enfim, né? Tava lá a dose recomendada meio biscoito. E ele não ouviu e fez tudo escondido e não se comunicou. Ele tomou todas as decisões erradas, mas deu tudo certo no final.
Exatamente. E a Stephanie, nesse episódio de Amsterdã que ela falou sobre isso, sobre os comestíveis que eles analisavam e tal, pra não saber se tipo, a dose era segura mesmo, se o rolê, como é que era, né? Então é isso, galera. Tipo, ele emocionou legal, queria saber o que, que ele fez com a maconha que ele comprou e ele não conseguiu fumar, porque eu ia dar um jeito de levar pra casa.
Ele comprou 200 gramas,
mas,
cara.
Mas, porra, que rolê esse negócio de você sair no primeiro dia e passar mal pra caralho, né? Com certeza isso aconteceria comigo.
Então é isso, né, galera? Eu acho que foram boas histórias por hoje,
foi,
né?
Foi.
Foram, valeu a pena.
Gostei.
Sim, eu continuo reforçando que as pessoas mandem histórias, tá? Pra gente ter... Porque é legal ter história dos outros, mas é legal ter as histórias de vocês, cara. Pra gente zoar, te esculachar aqui em rede nacional.
E pra você também mandar pro seu amigo que participou dessa história, vocês rirem juntos do anonimato.
Isso. Sim. Contem fofoca, gente. Eu aposto que vocês têm fofoca pra contar. Não é possível.
Pô, fofoca é bom, né? Eu gosto. Queria fazer um programa só de fofoca.
E aí, é só os ouvintes mandarem. Se os ouvintes mandarem fofoca pra gente, a gente faz um quadro só de fofoca, hein? Manda aí!
Aí, ó. Então é isso, galera. Se você quiser continuar seguindo a gente, acompanhando o nosso trabalho, segue lá no @prensadopensado. E também, seja um apoiador para participar do nosso Dino ao Vivo. E se você nunca viu o nosso programa, vai lá no nosso canal do YouTube, que tem o corte lá do programa. E você vai sentir como é que é. Vai ter o gostinho de como é a vibe... Né, de participar dessa loucura, dessa sacanagem que é o Dino ao Vivo.
Isso aí, galera. Muito bom. Vocês podem jogar com a gente. Quando tem convidado, vocês podem interagir com o convidado. E é totalmente diferente de qualquer outro tipo de programa canábico que você já viu. É o primeiro Sim. programa de auditório aí que a gente faz especialmente para vocês, para o nosso... público maconheiro.
É isso, galera. Então, se você quiser me seguir, só me seguir lá no @farmacanábico. E você, Carolina?
Você pode me seguir no @mitsukistudio, né? Onde eu posto as minhas artes e os trabalhos que eu faço lá pro Prensado.
E você pode acompanhar o nosso trabalho da nossa comunidade de artistas lá em @sative.art no Instagram e @sativart no Twitter. É, apoia lá, acompanha lá nosso trabalho, daqui a pouco vai ter novidades aí.
E não esqueça de acompanhar os nossos trabalhos nas redes, né? No Instagram, @prensadopensado e @dinossauronacoleira e no Twitter, @prensadopen e @dinonacoleira. E também não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, Prensado Pensado, né? Estão tendo vários vídeos legais que a gente está soltando lá dos nossos Dino ao vivo, da Marcha da Maconha, da Expo Red Grow, vários vídeos lá para vocês, galera. Então é isso.
É isso.
Tchau.
Ficha técnica do episódio. Este episódio teve arte de Carolina Rezende, roteiro de Jonatas e Rafael Jara, direção de Jonatas Reis e edição de Heitor Paduan.